Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da Udesc Esag sobre mobilidade estudantil.
E a gente continua indo longe aqui no podcast Intercâmbio. Desta vez, a nossa viagem é para o leste europeu. A gente vai conversar com uma aluna da Udesc que estudou na bela e cosmopolita cidade de Budapeste, na Hungria. E olha, ela gostou muito do que viveu por lá. Vem com a gente!
Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência.
Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com a Victoria Oliveira Cabral Hassan. Ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, faz o curso de graduação em Engenharia Florestal da UDESC Lages e ela vai conversar com a gente sobre a experiência que parece ser bastante interessante que ela teve na Hungria. Ela fez intercâmbio na Universidade Obuda, em Budapeste. E vai contar para a gente como é que foi. Victoria, antes de tudo, muito obrigado por ter topado compartilhar a tua experiência aqui. Bem-vinda ao podcast Intercâmbio.
Olá, tudo bem? Eu, primeira vez participando de um podcast, então eu acho que é uma experiência muito legal. E muito obrigada pelo convite também. Eu acho que vai ser bem bacana compartilhar essa experiência, até para incentivar os próximos a tentarem também.
Essa é a ideia. A gente traz as experiências aqui para que as pessoas se inspirem, né, e também busquem fazer intercâmbio. Victoria, conta para a gente, vamos começar do começo. Você sempre quis fazer intercâmbio ou foi uma coisa que surgiu assim, durante a graduação? Como é que você decidiu ir para fora?
Eu sempre quis, desde o meu primeiro semestre, tentar um intercâmbio. Eu só não sabia ao certo ainda o destino, mas eu já olhava assim, as universidades e os cursos que havia para poder fazer uma ligação entre a minha área e o curso de destino. Então, eu tentei, tanto para Portugal quanto para países estrangeiros, porém, eu entrei na pandemia. E durante o período da pandemia de 2020, não teve o PROME, que é o que eu estava objetivando. Tem a mobilidade livre sem a bolsa, né? Mas para mim não era possível. Então eu sempre tentei me esforçar para conseguir a bolsa. Então era um objetivo meu e eu sempre me dediquei muito nos estudos justamente para tentar conquistar essa oportunidade.
Só para a gente deixar claro que alguém que pode estar ouvindo o podcast talvez não saiba, o PROME é um dos programas de intercâmbio, né, que a UDESC tem para os alunos de graduação da UDESC e que todo semestre tem um edital e que distribui bolsas, né, que são bolsas bem bacanas, que pagam passagem, pagam seguro-saúde e pagam uma ajuda de custo para você se manter lá no país, né, enquanto você está fazendo o intercâmbio. Foi com essa bolsa que a Victoria viajou, né? Tem outros programas de intercâmbio, como ela citou, Mobilidade Livre, que não dá essa ajuda de custo, né, mas dá também a isenção do pagamento na universidade de destino, né? No teu caso, Victoria, você foi com a bolsa, né, com passagem, com uma ajuda de custo lá. Conta pra gente, você falou então que você sempre quis fazer o intercâmbio, né? O que, que você imaginava, assim, qual era a tua expectativa? Por que você achava que o intercâmbio era uma coisa legal de fazer, assim, a experiência de conhecer outra cultura, era treinar a língua, qual era o teu objetivo, assim, quando você pensava em intercâmbio?
Eu queria conhecer uma nova cultura e aprender melhor a língua. Claro, quando você escolhe Portugal, você não vai treinar, né, uma nova língua, né, mas quando a gente pratica o inglês ou até um novo idioma, como o húngaro, é uma experiência super bacana, porque você está no lugar que fala isso, então isso potencializa teu aprendizado de uma forma muito legal. E eu queria muito isso, principalmente porque eu acho que ia ser um diferencial, tanto na minha carreira profissional, ou se eventualmente eu quisesse fazer um mestrado no exterior. E aí eu poderia comprovar que eu já tive um período fora, e eu sei como é que é a realidade, assim, como estrangeiro, e que eu seria apta para entrar numa bolsa de mestrado ou numa bolsa profissional, e que eu aguentaria a pressão que é morar num país sozinha, com uma nova cultura e numa nova língua, por exemplo.
Pelo que você está dizendo, então, eu acho que você voltou fluente em húngaro, é isso?
Não, não. É muito difícil o húngaro, mas eu voltei fluente em inglês. Mas o húngaro foi bem divertido de aprender.
Então, conta pra gente, a UDESC, você sabe que tem bastante opção assim de universidades conveniadas para intercâmbio, né? Atualmente tem 110, mais ou menos, universidades em quase 30 países e tal. Como é que você foi escolher justamente a Hungria, né? Não é comum, não é um destino mais comum. O pessoal geralmente escolhe algum lugar na Alemanha, na França, na Itália, Portugal, muita gente vai para lá por causa da facilidade da língua. Como é que você chegou, nesse destino tão incomum aí, aparentemente, que é a Hungria?
Então, o meu irmão já tinha visitado o país e ele me recomendou. E como eu tenho muito contato com ele, e ele me mostrou sobre o país, mostrou como é que funcionava o sistema de transporte público, que, por sinal, é fenomenal, muito bom mesmo. E além disso, eu também comparei o salário mínimo dos países ali da Europa, e o da Hungria, ele era um dos mais baixos. Então, se eu pensasse que a bolsa talvez não fosse suficiente, um lugar com salário mínimo menor talvez fosse mais fácil de eu viver, ou seja, a bolsa talvez fosse suficiente, e foi, na verdade, e caso não fosse suficiente, seria um valor menor da minha própria quantia de dinheiro. Então, foi muito bacana por causa disso. E o país, assim, é lindo. Quando você vai para Budapeste, tem os impérios, tem o castelo. A cidade ela é dividida em duas, tem a parte que é Pest, tem a parte que é Buda, e são partes diferentes, mas muito bonitas também. E vale super a pena conhecer, até mesmo a cultura, a língua. E é bem interessante porque a língua é muito diferente. Então, qualquer um que tente falar um pouco de húngaro, para os húngaros já é uma grande felicidade, porque as pessoas geralmente desistem. Mas vale muito a pena.
Mas você desistiu ou você aprendeu alguma coisa?
Eu aprendi, eu fiz o húngaro básico, então eu sabia falar bom dia, sabia me apresentar, sabia números, coisas, dias da semana. Se acontecesse de eu esbarrar em alguém, eu sabia pedir desculpa, sabia agradecer. Então eu tinha um conhecimento básico e também eu sabia mais ou menos os alimentos. Quando você chega no supermercado, tudo é meio diferente. É a mesma coisa, né? Então, uma caixa de leite é uma caixa de leite, mas o rótulo é diferente. E é bem estranho, na realidade. Mas é divertido. Inclusive, a minha aula de húngaro, que eu tive na universidade mesmo, era uma das mais divertidas, porque tinha pessoas da França, da Itália, do México, tentando falar húngaro, e são palavras enormes, então é difícil você acertar a pronúncia, falar uma frase inteira certa, e é muito engraçado. E todo mundo meio que ria. Era uma das classes mais leves assim que eu tive, justamente por causa que ninguém sabia. Então, tudo bem errar, tudo bem pronunciar errado, entende? Era uma coisa muito legal.
Mas no dia a dia, assim, você tinha que se virar com inglês. Você falava algumas palavras de húngaro, mas imagino que não era suficiente para você se comunicar completamente. O inglês resolvia lá?
Resolvia. Assim, Budapeste é uma cidade turística. Então, as áreas mais turísticas todas eram bilíngues, assim. Você podia falar em húngaro, mas com certeza iam te atender em inglês. Porém, quando você sai da capital, é menor a probabilidade de falar em inglês. Mas como a universidade que era oferecida era em Budapeste e não era no interior, era bem no, meio que no centro, assim, de Budapeste, era bem tranquilo. As aulas todas eram ministradas em inglês. Se você fosse no supermercado, era possível que tivesse rótulos em inglês. Quando você vai no ônibus, ou metrô, ou tram, tudo tinha a versão em inglês. Falava em húngaro, posteriormente em inglês. Então, era facilitado essa transição, principalmente porque a Hungria, ela tem o próprio programa de intercâmbio da Hungria, que aí não é relacionado ao DESC, né? Mas o governo húngaro, ele tem um programa que é para estrangeiro. Então, eles recebem também outros alunos de outros lugares do mundo. Mas eu sei que esse programa traz bastante intercambistas, por isso que ele já tinha uma estrutura, tanto para as aulas de língua húngara ou mesmo aprender por fora, por grupos de Facebook ou convênios, assim.
Então, foi tranquilo a tua chegada lá, você foi bem recebida, porque ele já tem essa cultura de receber estudantes estrangeiros, já tem uma preparação para isso. Conta para a gente assim como é que foi uma estudante brasileira chegando lá na Hungria para intercâmbio.
Então, eu já tinha olhado, né, na internet onde eu ia ficar. O aluguel que eu escolhi foi através de um grupo de Facebook e uma das proprietárias de um dos apartamentos era brasileira, né? Mas eu não fiquei no apartamento dela, mas se precisasse, saberia que teria alguém que falasse português tranquilamente. Mas eu fiz o contrato com uma húngara que falava inglês e falava bem. Eu dividi o apartamento com uma menina do Japão, que foi bem legal também, porque a gente acaba conhecendo um pouco da cultura deles. Mas quem me recebeu mesmo foi um menino que também passou num programa de intercâmbio como estagiário na Hungria, através da UDESC também, mas não tem relação com o Promi, né? Ele foi para estagiar lá e ele já tinha ido um período de uma semana antes, mais ou menos. E ele me recebeu no aeroporto, me levou até meu apartamento e nessa primeira uma semana ele meio que estava junto comigo. Então foi uma transição muito tranquila.
Conta pra gente como é que é a universidade, então. O que que você encontrou quando chegou lá? Assim, como é que eles te receberam? Como é que é a estrutura? Conta um pouquinho como é que foi estudar lá.
Foi bem legal. A estrutura do meu campus era bem tecnológico, porque eu escolhi uma área da informática. Então a Newman, ela tinha as áreas que era para você realmente programar ou ficar ali, tinha sempre alguma tomada por perto, tem Wi-Fi. Então a estrutura ela era muito boa e recente, nova mesmo. Quando você vê assim uma estrutura que foi construída, não deve ter nem uns 10 anos. Então tinha laboratórios muito bons. As aulas ela eram ministradas em inglês e os professores eles ensinavam bem e tinha a plataforma do Moodle, então o que eles apresentavam em sala também era feito o upload, né? Ou o programa da aula daquele dia estava disponível online, né? Então foi bem tranquilo, assim. O sistema deles é um pouquinho diferente do nosso, né? Eles têm umas notas que são de 5 a 1, sendo que 1 é o pior e 5 é o melhor. Se você tira 1, você reprovou nessa matéria. Se você tira 2, você está passado. E do 2 até o 5 é o quão bem você dominou aquele conteúdo, né?
Você tinha muitos colegas de outros países também lá. Como é que eram as turmas em que você estudou? Como é que era o teu convívio lá com pessoas de outros países?
Na área da informática, tinha muito francês. Eu não sei exatamente a razão, mas digamos que de 20 pessoas, 18 vinham da França. Aí tinha eu que era brasileira, tinha um da Índia e eu encontrei também uma pessoa da Alemanha, mas ele não estava exatamente nas mesmas matérias que eu.
Mas lá na Hungria tinha uma convivência assim entre os intercambistas ou era mais aula, assim vocês tinham algum tipo de troca, assim saíam juntos, como é que era a convivência?
Eu saí com umas meninas da França, mas com a pessoa que eu mais saí mesmo foi a minha colega de apartamento, que era do Japão. E aí ela recebia bastantes conhecidos do Japão e às vezes dali da Ásia mesmo. Então, toda vez que a gente saía, era com esse pessoal. É uma cultura bem diferente do Brasil.
Tenta dar uma ideia para a gente assim do que você trouxe com você do intercâmbio ou do que o intercâmbio mudou em você.
Para mim foi muita autonomia, eu me senti como se eu conseguisse fazer qualquer coisa, se eu quisesse viajar sozinha para um destino que eu nunca tinha conhecido, eu sei que eu conseguiria. E eu sei que muita gente já faz isso e que É algo assim fenomenal quando você tem esse sentimento de que você consegue conquistar qualquer coisa, mesmo que você não conheça ou não domine, e que sempre há alguém para tentar te ajudar. No fundo, assim, o que mais abala é o emocional, né? Ah, eu tenho medo de algo que eu não conheço, tenho medo desse desafio. E depois que eu saí dessa experiência, eu me senti assim, muito mais empoderada, de certa forma. Eu consegui, um novo estágio, consegui um novo projeto na faculdade. Isso vem muito também desse pensamento, né? De conseguir, tô tentar, vou buscar, vou desafiar e realmente ter a esperança, assim, de que vai acontecer, vai ser. E esse otimismo, assim, me levou para vários lugares. Além de conhecer outras culturas, né? Até mesmo a cultura húngara, que é bem diferente, ou a japonesa, né? Eu também tive contato com gente da Índia e, sim, são bem distintos. Eu tenho vontade agora de conhecer um pouco desses lugares também no futuro. Mesmo que seja para fazer uma visita, um turismo, ou para realmente visitar esses meus amigos que eu fiz nesse intercâmbio. E conhecer um pouco da vida deles, assim. Conhecer como é que é a cultura, nesse sentido, por exemplo, gastronomia, religião, dia a dia e tudo isso, né? Eu também senti uma certa diferença, assim, fuso horário. Quando eu vim para cá, foi uma diferença de não conseguir dormir e acordar muito cedo. E essa adaptação de horário melhorou, de certa maneira, o meu conhecimento sobre o meu próprio organismo. Então, eu consigo agora ter menos insônia. De certa maneira, assim, eu consigo dosar o período que eu vou dormir, porque eu consigo relaxar. E antigamente eu ficava muito ansiosa, pensava muito e não conseguia dormir. Isso me trouxe um certo balanço e que, né, serve para qualquer momento da minha vida, né? Seja momento de prova, seja momento de distúrbio familiar. Isso acaba realmente dando mais resiliência para a pessoa.
Ô, Victoria, pela nossa conversa, assim, você me parece uma pessoa muito empolgada, assim, com um novo, né? A impressão que me passou, pelo menos, que você se divertia aprendendo húngaro, né? Essa atitude me parece que ajuda bastante também para quem vai fazer o intercâmbio, não?
Se você tá num país novo, eu acho que você tem que realmente se jogar. Nossa, eu tô indo pra China. Pô, que oportunidade de aprender mandarim. Imagina só quando que você vai aprender mandarim tão bem quanto estando na China, né? Então eu acho que isso faz parte de você realmente se envolver na cultura, se envolver na língua e também meio que traz um contato com o pessoal. O pessoal local mesmo, quando você tenta, você tá falando um pouquinho errado, ou não era exatamente esse significado, mas dá um sentimento que você tá tentando se integrar naquela sociedade, as pessoas meio que gostam, assim. Então eu acho que é uma transição mais agradável. Não sei para outras localidades, talvez que não tenha uma língua tão difícil, né? Que no húngaro, quando alguém tenta, realmente a pessoa fica muito feliz.
Vitória, você já deu várias dicas bacanas aqui para quem quer fazer intercâmbio. Tem mais alguma coisa baseada na tua experiência que você acha que seria legal dizer, assim, pensando nos teus colegas assim que estão iniciando o planejamento do intercâmbio, estão escolhendo para onde ir? O que que você diria para uma colega que viesse te pedir dicas baseado na tua experiência?
Eu recomendo fortemente conversar sobre o lugar que você destinou. Por exemplo, eu escolhi a Hungria, né? Eu não tive o bom senso de perguntar a alguém que já foi para a Hungria. Será que essa pessoa tem alguma dica? Porque às vezes, quando você vive naquele lugar, você tem uma experiência e sabe transmitir bem essa experiência. Contar com outros alunos que foram para esse destino faz dar uma boa noção, assim, do que você vai ver, o que você vai esperar. E eu sei que a Júlia, ela ajuda bastante. E sempre contar com ela, que eu sei que se ela não souber, ela direciona para alguém que vai saber.
É a Júlia, para quem não sabe, é a secretária de Cooperação Internacional e Interinstitucional aqui da UDESC, né? Ela realmente dá uma mão, está sempre disposta a ajudar os alunos da UDESC que querem fazer intercâmbio, né? Sempre passa por ela e ela sempre faz o possível ali para resolver problema, para ajudar com dicas e tal. E é importante isso que você colocou, né? É buscar informação, né? Falando com a Júlia, falando com os colegas e ouvindo aqui os episódios do podcast, né? Que é isso que a gente tenta fazer aqui, né? Essa conversa que a gente tem com os colegas que já foram, né? A gente tenta ampliar aqui e dar acesso a essas experiências aí para mais pessoas. Então é isso, muito legal. A gente conversou com a Vitória Hassan. Ela é estudante de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, estuda na UDESC Lages, e ela conversou com a gente sobre a experiência muito legal que ela teve no semestre passado, fazendo intercâmbio em Budapeste, na Hungria, na Universidade Obuda. Ela viajou com uma bolsa da UDESC, uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, e gostou muito da experiência, pelo relato que ela nos deu aqui, né, Vitória? Vitória, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter compartilhado a tua história aqui no podcast.
Obrigada a vocês pelo convite. E sempre que precisarem de alguém com experiência nesse intercâmbio para a Hungria, podem me contactar, porque além de mim, eu conheço outras pessoas que estão lá e às vezes são brasileiros também, podem auxiliar, né? Então, fico à disposição também para quem estiver ouvindo e tiver interesse, tá bom? Obrigada!
Tá bom, Vitória? Já que você se ofereceu, a gente vai deixar o teu contato aqui na descrição do podcast, então, para as pessoas te procurarem, tá? Que certamente vai ter gente aí buscando apoio, aí buscando alguma informação. Tenho certeza que você vai ficar feliz em ajudar.
Perfeito, pode mandar. Quiserem, estou à disposição.
E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o arroba Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.